Obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Primeiro, sobre esse assunto das rodovias aí, deputado Mauro, também fiz um vídeo que, inclusive, coloquei na minha página, porque levei um susto. Na terceira ou quarta postagem lá, nos comentários tem um vídeo daí sobre a rodovia, se a assessoria puder mostrar, porque eu estava sexta-feira, deputado Mauro, senhores deputados, na reunião da Fiesc em Chapecó. A Fiesc fez um relatório, um estudo, através de uma empresa de engenharia, sobre as rodovias estaduais do Oeste Catarinense, para levar ao governo, para apresentar a todas as autoridades. E quando nós estávamos nessa reunião, estava lá presente o deputado federal Celso Maldaner, que nos comunicou que havia sido informado pelo diretor do DENIT que as obras da 282 seriam paralisadas. E para nós foi uma aberração, né, deputada Luciana? Estava lá o deputado Fabiano, estava presente, o deputado Altair Silva, e nós já cobramos explicações, porque até eu disse para o deputado Celso Maldaner, se essas obras parar, todos nós políticos vamos pagar, mas os deputados federais não aconselham a sair na rua aqui no Oeste. Porque a população, nós não aguentamos mais a questão daquelas rodovias. Começaram a 163, destruíram o acesso a São José do Cedro, a estrada ali de Guaraciaba, Dionísio Cerqueira. Quando estava bem destruído com as obras, daí pararam as obras e daí ficou aquele caos. Agora que é 282... aparentemente está andando um pouquinho, a notícia de que parou. E parou, parece, por 35 milhões de falta de contingenciamento. Ora, até agora o que foi feito está pago. Mas a empresa não vai adiantar, porque aquela Sul Catarinense que fazia São Miguel a Dionísio, dizem que quebrou porque começou continuar a obra, sob a promessa de pagamento do governo. O governo não pagou e quebrou a empresa. E ninguém vai fazer isso. Eu levei essa questão numa reunião ontem ao governador do Estado, como foi levantado aqui pelo deputado Milton Obos. Eu disse, ó, governador, é uma obra federal, mas o governo do Estado tem essa responsabilidade. De imediato, o governador chamou o secretário Douglas da Casa Civil para já ver, fazer os contatos com Brasília para ver essa questão, e eu sei que o governador Carlos Moisés está tratando. Hoje eu recebi da assessoria de imprensa dizendo que o governo federal está vendo aí um contingenciamento de 2 bilhões para rodovias a nível de Brasil. E é impossível que não coloque ainda a 470, que não coloque a 282 e que não coloque a 163. Eu perdi hoje a reunião da Frente Parlamentar, deputada Marlene, estava na casa, mas em outra reunião, e nem sabia, mas tinha certeza que a Frente ia fazer uma moção. Mas eu, na sexta-feira, quando eu estava no Oeste, já liguei para a assessoria e mandei fazer também as moções pedindo cobrança. Nós não podemos admitir que aquelas obras, deputado Cobalcino, venham a parar, que é um verdadeiro absurdo. Então, eu queria dizer que o governador já está verificando com o Ministério, o governador já está intervindo nessa questão. A bancada parlamentar federal deve estar, porque o próprio deputado Celso estava na reunião que anunciou, e também porque aquela publicação que eu fiz eu encaminhei aos senadores e aos deputados federais cobrando uma posição, porque não dá para admitir essa situação. Então, essa era a primeira parte. A segunda parte, eu queria fazer um registro do destaque a nível de Brasil que Santa Catarina teve no programa Fantástico, que não é motivo, já vem desde da época do Milton Obos, a estruturação da defesa civil, e que continua no governo, inclusive no projeto de reforma administrativa, pela importância que tem para o nosso Estado, a defesa civil ficando vinculada ao governador do Estado. E eu gostaria que fosse mostrada a reportagem a nível de Fantástico que passou o domingo a respeito da Defesa Civil de Santa Catarina, que é referência para o Brasil e para o mundo.
Famílias tiveram que...
Primeiro, tinha uma reportagem a nível de Rio de Janeiro mostrando a calamidade e depois entrou essa aí.
135 mortos. A reação foi em várias frentes. Uma delas é o Centro de Operações, integrando todas as áreas do governo e organizações não governamentais envolvidas em prevenção e resposta a desastres. Numa sala cofre, computadores guardam cópia de segurança de todos os dados do governo do Estado, fundamentais numa situação de emergência. Os treinamentos são constantes. Vão desde alunos do ensino fundamental aos de mestrado em gestão de risco. Polícia Militar e bombeiros criaram grupos especializados. No Vale do Itajaí, onde acontecem as grandes cheias, barragens de contenção estão sendo elevadas para segurar as chuvas mais intensas.
Se a gente não pegar e levar em consideração as mudanças climáticas, o investimento vai ser feito errado.
O Estado investiu em radares meteorológicos que cobrem todo o território. E os meteorologistas recebem também imagens de satélite a cada 5 minutos. Há um sistema de alerta por SMS, mas a grande aposta foi na formação de líderes comunitários. Marcelo se tornou agente comunitário depois de uma tragédia.
A gente achava que era uma área bem tranquila, bem segura, né? E acabou acontecendo.
Que veio o paredão inteiro abaixo.
Veio o paredão inteiro abaixo.
E atingiu a casa da mãe dele, que morreu soterrada. No luto, Marcelo foi aprender a evitar novos desastres.
Através da Defesa Civil, a gente conseguiu mapear e conseguiu, nisso tudo, montar o primeiro núcleo comunitário da Defesa Civil e ter 21 pessoas dentro da comunidade formando.
A cidade investiu 35 milhões de reais em obras de contenção e urbanização nas áreas de risco.
Essas obras deixam a cidade mais resiliente, mais forte para enfrentar os temporais. E os resultados aparecem. Em 2008, foram registradas aqui em Florianópolis 230 ocorrências graves em que alguém morreu ou houve grande perda material. Esse número foi caindo ano a ano até chegar a menos de 20 no ano passado. É uma redução de mais de 90%.
Manter as estruturas e identificar novos riscos é fundamental.
Nós estamos indo para a terceira revisão de mapas de risco para identificar problemas graves e atuar sobre aquele determinado problema.
Dá trabalho, exige planejamento, mas um futuro seguro pode ser construído.
Então, senhores deputados, também motivo de orgulho para Santa Catarina, mostrar que está à frente na preocupação com as questões climáticas, inclusive porque, segundo os pesquisadores, a tendência é que ocorram mais eventos desse tipo, até pelo aquecimento global e por tudo que o nosso meio ambiente enfrenta. Então, por essa questão, é importante mostrar que Santa Catarina está à frente, tanto que, como eu disse, o governador do Estado colocou a Defesa Civil no projeto de reforma administrativa, subordinado diretamente ao gabinete do governador. Então, é muito importante, precisa de uma resposta urgente quando acionado, quando houver a constatação do risco para a população e, por essa razão, então, a Defesa Civil deve receber essa atenção. Então, mostrar esse avanço importante do governo do Estado e também, como falamos das rodovias, a questão de que ontem já foi levado ao governador para que adote e peça as providências junto ao governo federal. E, de pronto, o governador Moisés chamou o secretário da Casa Civil para os contatos junto ao governo federal com referência à possibilidade de paralisação da BR-282. Ouço o nobre deputado Valdir Cobalquino.
Deputado Maurício, parabéns pelo seu pronunciamento. Efetivamente, os dois temas são importantíssimos para Santa Catarina. E aqui, deputado Milton Obos, se nós pudéssemos destacar, é uma ação do governo Raimundo Colombo, uma única ação, certamente, na área de defesa civil se destacou. Obviamente que outras ações também foram desenvolvidas, deputada Ada. Eu vejo que a senhora me olha para dizer, e a justiça, também a justiça, deputada Ada. Mas em relação às rodovias, deputado Maurício, nós estamos há 10, 15, 20 anos tratando das mesmas coisas. Nós devíamos estar tratando da duplicação da 282, da duplicação da 163, sem falar da 470, da 280 e de outras rodovias importantes em Santa Catarina. Infelizmente, nós estamos apelando aqui para que se faça, deputado Mauro, ao menos a manutenção. Então, eu quero aqui me incorporar ao seu pronunciamento e lhe cumprimentar, e penso que a Assembleia, e falava com a deputada Marlene, para que, junto com o Fórum, na próxima segunda-feira, a gente dê um grito que seja ouvido lá em Brasília. E acho que, através do Fórum Parlamentar, deputada Marlene, e do governador de Estado, sem dúvida alguma, a gente vai conseguir aquilo que, infelizmente, a gente tem que implorar para que o governo cumpra com uma obrigação.
Obrigado, deputado Cobalquini. Parabéns à deputada Marlene, já contactou o fórum. Acho que isso aí tem que ser a prioridade do fórum parlamentar. São as nossas rodovias, tem que tirar dinheiro de onde precisar para resolver a questão da infraestrutura. Então, é importantíssimo que se resolva essa questão, e na reunião da segunda-feira a gente deve já talvez até lá ter um encaminhamento ante essa notícia de que pode haver 2 bilhões de contingenciamento do governo federal para a infraestrutura. Então, muito importante ser registrado. Obrigado, senhor presidente.